Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Penso que estamos em condições de iniciar a nossa reunião. Avançamos ao ponto 1 da ordem de trabalhos. Apreciação e votação das atas número 11 e 12 referentes às reuniões de 31 de maio e 1 de junho. Não sei se algum parlamentar ou seu deputado tem alguma questão a colocar em relação às atas. Não vejo que não. Portanto, votaremos as atas. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Ponto 2. Apreciação e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do PCP para audições sobre o concurso público para a avaliação ambiental estratégica sobre a localização do novo Aeroporto Internacional de Lisboa. Senhora Deputada Paula Santos, para apresentar o requerimento.
Muito obrigado, Senhora Presidente. A propósito do concurso que foi lançado para a avaliação ambiental estratégica do novo Aeroporto Internacional de Lisboa, o PCP houve com o objetivo de aprofundar esta discussão e o acompanhamento por parte da Assembleia da República, em particular desta Comissão relativamente a esta matéria, propõe a audição do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, da Plataforma Cívica Aeroporto BA6 Montijenão, da Ordem dos Engenheiros e da Ordem dos Economistas. Há um conjunto de preocupações que são suscitadas a partir do processo que foi iniciado, do processo concursal para a avaliação ambiental estratégica, preocupações sobre a proposta a quem se pretende adjudicar ou quem foi adjudicado a realização dessa avaliação ambiental estratégica, que conflitua claramente com ou que não garante a idoneidade para assegurar o interesse nacional e isenção na avaliação que é necessária, e por isso esta é a razão que o PCP propõe a audição destas entidades na Comissão e que poderemos depois naturalmente desenvolver e aprofundar este assunto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Intervenções sobre este tema? Algum parlamentar pretende intervir? Vejo que não. Então votaremos o requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? A abstenção do Partido Socialista? Restantes partidos a favor. Foi aprovado este conjunto de audições, que depois teremos que as agendar. A audição, realmente é uma audição do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Plataforma Cívica Aeroporto BA6 Montijo, Montijo não, é assim, Ordem dos Engenheiros e da Ordem dos Economistas, da Presidência da Economia. É isso mesmo. Portanto, temos aqui um conjunto de audições já para os próximos tempos, como vê, não é? Esta Comissão tem essa capacidade de produzir trabalho. Ponto 3 da Ordem de Trabalhos. Apreciação e votação do parecer referente ao relatório sobre a participação de Portugal na União Europeia 2021. Sr. Deputado Relator, Deputado Paulo Muniz, faz favor, tenha a palavra.
Bom dia a todos, a todas e a todos. Bom dia, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Este documento, do qual sou relator, é um pouco o balanço do contributo para o processo de construção europeia e acaba por ser um balanço da nossa participação nas diversas áreas de contributo e alinhadas, obviamente, com aquilo que é a estratégia da Comissão para o ano a que se refere o relatório. Este relatório é, antes de mais, apreciado aqui nesta Comissão em razão das matérias desta Comissão que estão identificadas e que são espelhadas no vasto relatório sobre esta participação portuguesa no processo de construção europeia. É um parecer relativamente extenso, porque é evidente que esta Comissão é transversal a um conjunto de atividades e de áreas e, por conseguinte, é talvez aquela que mais toca em todos os assuntos e em todos os aspectos destes processos de construção europeia. Eu vou tentar seguir metodologicamente aquilo que está no parecer e na sequência do parecer para os colegas que tenham interesse em seguir possam acompanhar aquilo que vou resumidamente tentar explanar. Há um conjunto de capítulos, como eu disse, que tocam na nossa comissão em razão da matéria, mas eu começaria por centrar, em relação ao primeiro semestre de 2021, aquilo que foi a resposta que foi dada em termos da recuperação da pandemia e da crise pandémica. Esta resposta assentou em três vetores alinhados com aquilo que foi a estratégia europeia e que são a promoção da recuperação alavancada e assente na transição digital e na transição climática e energética. Foi a concretização do pilar social da União Europeia, que aliás é um vetor essencial a estas duas transformações. Elas não devem ocorrer menosprezando ou menorizando esta dimensão social. Recordo que no âmbito da presidência portuguesa aconteceu a conferência para a área social no Porto, em que foi, digamos, um dos marcos e uma das marcas da nossa presidência. E, finalmente, um problema que se prende com o reforço da autonomia estratégica europeia, que, aliás, na presidência francesa que agora termina, foi uma das dimensões mais importantes. Estratégica na dimensão industrial, estratégica na dimensão energética, até reforçada pela circunstância da guerra na Ucrânia e da escassez do petróleo, e uma estratégia que, apesar de autonomizada, não deixa de ser aberta e liderante ao mundo. Estas foram as orientações macro de resposta, se quisermos, àquilo que foi a recuperação. Concretamente, na dimensão sanitária, a Europa, de facto, respondeu e utilizou e aproveitou a circunstância do Covid para ter uma resposta conjunta, como nunca antes, ou poucas vezes antes, desde a Segunda Guerra Mundial, aconteceu. Fomos capazes de criar uma vacina em tempo recorde, uma vacina com esforços comuns e diversificados em todos os países, e fomos mais além numa dimensão de uma presença da Europa no contexto global, a sermos efetivamente o primeiro bloco a disponibilizar vacinas ao restante do mundo, e isto é uma imagem de marca identitária de uma cidadania e de uma forma europeia que nunca é demais vincar. Do ponto de vista das políticas internas, logo quando aconteceu a pandemia, e isto é um pouco antes, historicamente, da guerra na Ucrânia, nós assistimos a uma escassez de matérias-primas, fruto do impacto da pandemia, nomeadamente no Tigre Asiático e na própria China, e, por conseguinte, começou-se já nesta altura a entender a importância da autonomia estratégica da Europa na dimensão industrial e na dimensão das matérias-primas. Neste contexto, foi desde logo também entendido que o digital era uma forma de criar economia. Muitas vezes diz-se que o digital é uma forma de reconversão económica, de reconversão do modo de vida, e é, mas não é só. O próprio digital em si é uma dimensão e um pilar económico que emerge da pandemia e que se reforça no quadro da crise financeira e global que a guerra na Ucrânia vem vincar. Depois temos o plano de recuperação e resiliência que, recorde-se, integra um outro programa mais vasto de resposta a esta crise, que é o Next Generation EU, em que o plano de recuperação e resiliência é um dos instrumentos do mecanismo de recuperação e resiliência mais alargado. O PRR, como sabemos, foi feito um esforço para rapidamente ser contratualizado e entrar em eficácia por razão da resposta que necessitávamos desesperadamente para recuperar o país. E este plano de recuperação e resiliência está também alinhado com estas três dimensões estratégicas que eu há pouco referi, que são comuns a toda a Europa, que são o reforço da resiliência empresarial nas várias áreas, social, é a transição climática ou a transição verde e é também a transição digital. Digamos, esses três eixos são os eixos em torno dos quais todos os diversos programas, e são vários, são 37 reformas integradas nas 20 componentes destes programas, vêm operacionalizar e balizar as áreas e as metodologias de apoio dos fundos do PRR. A execução do PRR é um tema central a esta Comissão, por razão das competências que estão atribuídas, mas também é porque ficou definido no contexto europeu que, a meio sensivelmente dos dois chamados semestres europeus, há um momento de prestar contas, de fazer a avaliação do que foi executado, do que está perspectivado em execução, e isto faz sentido nos dois momentos e a meio dos dois semestres europeus que haja uma visão e uma contabilização do andamento da aplicação destes fundos estruturais. Ao nível do InvestEU, que é outro mecanismo, é outra ferramenta do mecanismo de recuperação e resiliência, trata-se, como o próprio nome indica, da criação da mutualização, utilizando o BEI, o Banco Europeu de Investimento, de um conjunto de fundos que são, por empréstimo, pela sua natureza, destinados a investimentos estratégicos e que vêm complementarmente ser adicionados àquilo que é ou aquilo que são as ajudas de socorro do PRR. É evidente que depois, ao nível do mercado e da competitividade, houve um conjunto de auxílios de Estado a vários sectores estratégicos que foram fortemente afetados pela crise, em particular a aviação, onde vimos que quer a TAP, quer a SATA, as duas companhias aéreas de bandeira, um apoio estatal muito forte, no caso da TAP, valores que nós consideramos astronómicos, mas isto são opções que a seu tempo nós teremos a oportunidade de avaliar, mas essas ajudas fazem parte, digamos, destes pacotes de apoio que foram concedidos no âmbito do mecanismo de recuperação e resiliência. Passando agora para uma área que é também muito cara a esta Comissão, os transportes, as telecomunicações, a energia, eu diria que nos transportes há uma tendência de descarbonização, que ao fim e ao cabo é o que faz sentido em linha com esta transição verde, e que passa por apoios desde as frotas coletivas de transporte de passageiros, a otimizar o ferroviário, os nós intermodais, tudo o que seja para ganhar eficiência e sair do consumo do carbono, são apostas que são verdadeiras. Tenho que apressar, Sr. Presidente. Vou tentar. Vou tentar. De facto, é um relatório extenso, porque o tema também é extenso. Eu peço desculpa pelo tempo que estou a tomar. Queria ainda, sobre a matéria do digital, de fixar aqui de perder aqui algum tempo, porque, de facto, o digital, como eu tive a oportunidade há pouco de dizer, na dimensão de constituir um sector económico, ele próprio, gerador de riqueza, e de ser o motor de mudarmos de forma de abordar as questões centrais, ele tem outras dimensões muito mais profundas que recentemente nós temos assistido. São dimensões da privacidade, da cibersegurança, da resiliência e da segurança de infraestruturas críticas, transportes, energia, telecomunicações, e até dos limites constitucionais de utilização dos metadados, do big data e também daquilo que é a inteligência artificial. Apraz registar que estas áreas que aparentemente são de menor impacto económico estão a ser tratadas no âmbito da Comissão ao mesmo nível das outras diretamente ligadas àquilo que é a economia. Isso é muito importante porque estas áreas são, no subconsciente da identidade europeia, aquilo que nos vai diferenciar da utilização sem regras. Eu, Sr. Presidente, eu realmente tenho aqui muito mais. Vou ainda dar aqui uma nota sobre aquilo que são os instrumentos de defesa comercial face aos países terceiros e ao relacionamento comercial com países terceiros, que é um aspecto muito importante, que muitas vezes foi descurado na Europa, e nós assistimos a alguma permissividade, quer da importação de bens de países cujo respeito de um conjunto de regras que a Europa entende como básicas não cumprem, não são cumpridores, quer também porque depois há uma própria distorção de mercado ou estes países terceiros não cumprirem com o conjunto de obrigações que a Europa entende como necessárias. Havia muito mais a dizer, eu espero que o relatório em si seja suficientemente explícito. E, de facto, concluo dizendo que este relatório, com toda esta vastidão de assuntos, vem exacerbar a importância, em razão da matéria desta Comissão, no contexto das outras, e também do esforço e da importância de estarmos conjuntamente e solidários com os restantes parceiros no processo de construção europeia, que é todos os dias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Muniz, até pela densidade da intervenção, pela preocupação, pela, enfim, pela, O facto de ter também tido essa preocupação de nos trazer aqui um conjunto de informação que nos parece à Comissão muito, muito importante. Tem pedido intervenção do Sr. Deputado Rui Tavares, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e bom dia a todos e a todas. Queria agradecer ao Sr. Deputado Paulo Muniz por este parecer, que é de facto uma boa folha de rota daquilo que foi Portugal na União Europeia em 2021. E é um parecer que poderia ter corrido o risco, com uma guerra na Europa, logo nos primeiros meses de 2022, de se dizer que ficou desatualizado, mas não. Basicamente, as tendências que ele identifica aceleraram-se e, de certa forma, prolongaram-se. E, portanto, tudo o que precisamos de fazer em termos de investimento nas infraestruturas europeias, incluindo infraestruturas digitais em termos de cibersegurança, ganhou uma importância maior ainda. E no que tem a ver com a transição energética e a estratégia de que já falámos na Comissão de Assuntos Europeus, que é isolar Putin, isolar casas, quer dizer, isolar politicamente Putin, isolar termicamente casas, como uma das nossas prioridades. Eu queria só deixar, no fundo, duas notas. Uma tem a ver com perguntar ao relator se acha que é precoce, ou se, pelo contrário, é um debate que temos que começar a fazer já, o debate sobre o seguimento do PRR. Um dos grandes historiadores económicos da Europa, Adam Tooze, defende que não há nada mais importante nem mais decisivo para a Europa agora, senão consertar-se em que instrumentos como o PRR devam ser permanentes. E o cenário de guerra e os impactos, mesmo que a guerra seja curta, o que toda a gente deseja, os impactos da guerra serão longos, provavelmente justificam isso. Portugal é um dos países interessados, mas é importante termos um consenso nesta casa acerca de uma posição que torne a federalização da dívida europeia e a sua aplicação em programas que, no fundo, têm uma dimensão redistributiva económica e social, que se tornem permanentes. E o segundo é um tema que, se calhar, pareceria um bocadinho colateral numa Comissão da Economia, mas que vimos, entretanto, que não é. O PRR passou a ter uma ligação aos mecanismos de Estado de Direito. O Sr. Deputado Paulo Muniz falou nos países terceiros que não respeitam uma série de valores que nós achamos que são mínimos para se fazer negócio. A verdade é que também temos países dentro da União Europeia que alguns pisam esse risco e outros já há muito tempo que estilhaçaram a linha dos valores do Estado de Direito, de democracia e direitos fundamentais, como, aliás, identificado pela Comissão Europeia, pelo Parlamento Europeu, pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. Portanto, não é já uma opinião subjetiva, temos muitas instituições a dizer o mesmo. E eu não vi, na leitura que fiz, enfatizar-se essa ligação entre o mecanismo Estado de Direito e aplicação do PRR. Sabemos que essa é uma questão importante agora para a aplicação dos fundos na Polónia, para a possibilidade de aplicação dos fundos na Hungria. Eu temo, isto já é 2022 e não 2021, que um país esteja a ser mais ou menos branqueado ao passo que, e o outro provavelmente se prepare para o ser, em termos de aplicação dos fundos PRR, e Portugal neste debate, com algumas hesitações por parte do Governo, acabou por se pôr do lado de que o PRR deva ter uma ligação ao Estado de Direito, e queria saber qual é a sua posição sobre isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Costa, do Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para saudar o deputado relator, e quer pela densidade do trabalho, quer pela sua apresentação e pela qualidade também do relatório que nos apresentou. Votaremos favoravelmente o relatório, mas também não queríamos deixar de saudar a qualidade do relatório que nos foi apresentado. Obrigado.
Não registro mais nenhum pedido de intervenção. Sendo assim, dava a palavra ao Sr. Deputado Paulo Muniz para um comentário final e responder às questões colocadas, Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Falava-se da capacidade de síntese.
Sim, sim.
A densidade é possível também com síntese.
Vou tentar. Muito obrigado, em primeiro lugar, aos senhores deputados pela simpática e gentil referência sobre o relatório. Em relação ao deputado Rui Tavares, há duas... vou separar claramente as duas questões que colocou, porque entendo que elas são diversas. O PRR tem uma intenção de resposta a uma circunstância muito delimitada, muito identificada, e foi neste sentido que ele foi criado. Isto não significa, do meu ponto de vista, que possam haver decisões que tenham sido tomadas para responder especificamente à questão da pandemia, porque foi inicialmente nesta lógica que ele foi criado, que possam, pela sua vantagem comum, poder vir a ser, ou poderem vir a ser, incorporadas como medidas estruturantes. Julgo que ainda é prematuro, mas é algo que me parece que, porventura, e até com alguma lógica, a União Europeia possa vir a fazer esse estudo e entender que algumas medidas que foram concretamente para resposta à pandemia faça sentido que possam ser instrumentos de incorporação nas políticas europeias de forma permanente e não pontual de resposta a um problema identificado. Aliás, as crises têm esta vantagem, impelem-nos a conhecer soluções que, por razões diversas, antes das crises não havia oportunidade, não havia engenho e não havia arte para as implementar, mas tendo a crise suscitado esta necessidade, não me espantaria que algumas delas, em razão da sua pertinência e eficácia, possam se transformar em políticas e soluções estruturais e permanentes. Enfim, acho que nesta fase eu não lhe consigo ainda dar esta visibilidade e julgo só numa análise posterior é que se poderá fazer. Em relação àquilo que disse do respeito do Estado de Direito e do acesso ao PRR, esta é uma discussão que me parece que está um bocadinho mais na nossa Comissão de Assuntos Europeus, claramente. Mas, em todo o caso, não gostaria de deixar de referir que não me parece até sequer que seja só na dimensão do PRR. Não é? Quer dizer, ser membro da União Europeia tem que pressupor o respeito e o cumprimento dos valores fundamentais, em que o respeito pelo Estado de Direito, digamos, como costumamos ou como soe dizer-se em português, não tem conversa. Não é? Quer dizer, e, por conseguinte, se nós queremos ser um dos parceiros e se queremos estar na Europa que comunga valores fundamentais, o Estado de Direito é um deles. E nestes momentos de dificuldade, de algum desnorte, de alguma pressão e de alguma indefinição, nada como, e peço desculpa por usar uma frase anglo-saxónica, mas back to the basics. E, portanto, o back to the basics é, basicamente, nós atendermos aos valores que são fundacionais da nossa União Europeia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Paulo Muniz. Vamos então à votação do relatório. Quem vota contra o relatório? Quem se abstém? Abstenção do Partido Comunista Português. Aprovado com a abstenção do PCP. Obrigado, Sr. Deputado Paulo Muniz, pelo trabalho desenvolvido e pela intervenção nesta comissão. O ponto 4, ordem de trabalhos, apreciação e votação do parecer referente ao programa de trabalho da Comissão Europeia para 2022. Deputado relator, Sr. Deputado Jorge Botelho, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Basicamente, a estrutura do relatório, não sendo densificado como o anterior, é uma estrutura de relatório que nos pretende conduzir por aquilo que é o programa da Comissão, alicerçado na comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico-Social Europeu e ao Comitê das Regiões, sobre aquilo que é o programa de trabalhos, as medidas, as orientações estratégicas que a Comissão Europeia propôs a estas entidades como plano de trabalhos da União Europeia e a função, digamos, proponente da Comissão Europeia para as deliberações que a União tem que tomar. Por isso, a estrutura do relatório está muito baseada naquilo que foi uma comunicação que a Sra. Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, fez no Parlamento Europeu no dia 15 de setembro de 2021, que deu origem depois a uma comunicação ao Conselho, a número 645. Basicamente, a estrutura, isto é, nesse discurso, ou nessa intervenção, em seis itens, a Sra. Presidente da Comissão propõe uma agenda para 2022 sobre estes trabalhos. Por isso, esta nota tem a ver, obviamente, sobre a apreciação e pronúncia da Assembleia da República no âmbito do processo de construção europeia, nos termos da legislação em vigor, e insere-se numa metodologia de escrutínio das iniciativas europeias. Esta Comissão recebeu esta proposta, ou este relatório, sobre as propostas que a Comissão tem que nos fez para 2022, e depois este processo foi distribuído ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e a mim próprio, para, de alguma forma, dar aqui uma linha condutora para uma boa leitura sobre as prioridades do relatório. Por isso, o documento da Comissão está estruturado em cinco linhas, não linhas estratégicas, mas cinco divisões, que são os anexos. O texto divide-se em cinco pontos. Novas iniciativas que a Comissão propõe para 2022, iniciativa REFIT. Na prática, as iniciativas REFIT são reformulações ou revisões dos regulamentos em vigor de acordo com um conjunto de critérios, nomeadamente a eficácia, os custos-benefícios, novas tendências regulamentatórias, para que não cause custos suplementares aos destinatários. E a legislação da União Europeia está sobre a égide do REFIT para a adequação e a eficácia das normas e da regulamentação da Comissão Europeia. Depois tem um conjunto de propostas prioritárias e pendentes, tem propostas retiradas e tem a lista de revogações previstas nos respectivos anexos. O tema da comunicação da Sra. Presidente da Comissão a estas entidades chamava-se, ou designou-se, Juntos por uma Europa Mais Forte. Foi apresentado o programa de trabalho no dia 19 de outubro e aquela intervenção que eu falei no dia 15 de setembro. Por isso, há uma agenda, e a agenda é ambiciosa para 2022, enquadrado seguramente no programa da Comissão para os termos do mandato, e tem claramente a ver com uma agenda, para além de ambiciosa, transformadora, pós-Covid, ecológica, justa, digital, ou mais digital e resiliente. Isto é, tudo este programa, de alguma forma, foi complementado com as preocupações do relatório que foi dado até anteriormente em relação às medidas tomadas e que agora se tem uma linha prospectiva em relação a 2022 e seguramente nos anos subsequentes, mas essas ainda não saíram. O programa do trabalho tem 32 novas iniciativas estratégicas no quadro de 6 principais ambições e preocupações que foram estabelecidas pela Presidente Ursula von der Leyen. As grandes ambições são o Pacto Ecológico Europeu, uma Europa preparada para a era digital, uma economia ao serviço das pessoas, uma Europa mais forte no mundo, promoção do modo de vida europeu e o novo impulso para a democracia europeia, nomeadamente a conformação da democracia europeia com o Estado de Direito, que o Sr. Deputado Rui Tavares frisou e que está expresso no documento. Todas estas 6 grandes ambições, dentro desta estrutura, são, obviamente, de leitura fácil e com um conjunto de metas nos 12 ou 13 páginas que o relatório tem. Por isso, depois selecionámos aqui e selecionei um conjunto de iniciativas que nos parecem que têm a ver com o âmbito desta Comissão e que, obviamente, devem ser acompanhadas. E dentro daquelas que devem ser acompanhadas, no final do relatório, fazemos aquelas que nos pareceram destaque, mas, obviamente, todas elas são escrutináveis, têm a ver com esta Comissão de Economia, mas, obviamente, cada cabeça, cada pessoa tem tendência para mais digital, mais transportes. Neste caso, eu selecionei uma que me parece bem, que é o direito de reparação, que tem a ver com a eficiência energética e a reciclagem e toda essa matéria e direito dos consumidores, mas, obviamente, todas elas são para acompanhar. Naquelas 3 que eu selecionei, entre novas iniciativas, iniciativa REFIT e as iniciativas que sejam deixadas cair, são para conhecimento, nos parecem identificadas. Por isso, dentro destas iniciativas, nós selecionámos estas iniciativas que estão nos respectivos anexos e que têm a ver com esta área do âmbito de trabalho desta Comissão de Economia, Obras Públicas e Habitação, a economia circular, o espaço inovador e sustentável, questões do mercado único, mobilidade digital e multimodal, pequenas e médias empresas, governação internacional, nos quais depois tem a ver com o anexo 1, que são as novas iniciativas. As novas iniciativas estão todas identificadas aqui, aquelas que eu selecionei para maior destaque, para mais fácil trabalho e avaliação por parte dos membros desta Comissão, são aquelas que têm a ver claramente com o objeto da Comissão de Economia. Na segunda parte do anexo, que é depois as iniciativas REFIT, que são aquelas que já existem, regulamentos que já existem e que a Comissão se propõe a alterar em função de um conjunto de critérios, eu selecionei a medida que está lá no anexo 8, 9, 10, 11, 13, 18 e 24, que têm claramente a ver com o objetivo desta Comissão de Economia. Depois há um conjunto de iniciativas comunitárias que estão pendentes, que também estão identificadas, é o anexo 3 do anexo global que está junto ao documento, e a proposta número 16, 18, 19, 9, 20, 21, isto é todo um conjunto de iniciativas que tem a ver com o âmbito da Comissão. E depois há um conjunto de propostas que a Comissão, pura e simplesmente, deixa cair, que entende que não faz sentido, dentro do quadro das prioridades do discurso e das prioridades da Comissão que propôs um conjunto de entidades, não faz sentido manter, seguramente pode pegar nelas mais tarde, mas retirou, que são claramente o regulamento em relação ao que diz respeito ao instrumento de apoio à solvabilidade das empresas e aquele regulamento que altera e institui o Fundo Europeu para o Desenvolvimento Sustentável, a Garantia FEDES e o Fundo de Garantia FEDES. Em termos de conclusões, aquilo que vos disse, da análise de todas as medidas que estão identificadas por esta ordem, que selecionamos assim para melhor leitura até do próprio discurso da Sra. Presidente von der Leyen e daquilo que são os anexos, as medidas concretas que consubstanciam o tipo de discurso que fez e as medidas que identificou, nós, entre outras, identificamos que todas as medidas são para ser seguidas com particular acuidade por nós aqui na Comissão de Economia, mas também, obviamente, na Comissão de Assuntos Europeus, e um escrutínio reforçado proposto das iniciativas números 3, 14 e 22, como os disse, economia circular, pequenas e médias empresas, nomeadamente na questão do acesso aos mercados de capitais e a governação internacional dos oceanos. Na questão das medidas REVIT, as números 11 e 13, que são uma revisão de um regulamento que tem a ver com a comissão relativa à definição do mercado e que no quadro está perfeitamente estabelecido qual é o objeto, e na 13, a revisão das orientações relativas às associações estatais às redes de banda larga, e depois aquelas iniciativas 26 e 28, que têm a ver com as 26 e 28, que têm a ver com as medidas prioritárias pendentes, que também achamos que deve ter particularmente a cuidado e acompanhamento por parte desta Comissão, nomeadamente a proposta do Regulamento do Conselho de Criar as Empresas Comuns ao abrigo do Horizonte Europa, do Programa Horizonte, e a proposta 28, que tem a ver com o mercado único dos serviços digitais. Mas, obviamente, reforçando, todas elas devem ser acompanhadas, todas elas são do âmbito desta Comissão, eu destaquei estas que me pareciam, em função, se calhar, da minha linha mais atenta, mas, obviamente, isto dá trabalho para todos, seguramente. Por isso, a proposta agora é que, obviamente, que seja avaliado por esta Comissão e que o presente relatório seja submetido à Comissão dos Assuntos Europeus para os efeitos regimentais aplicáveis. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Botelho, pela sua intervenção e pela preocupação também de trazer a esta Comissão esta questão também de uma grande relevância. Não tenho, esqueci, não tenho pedido a quem vai intervir, Sr. Deputado António Topa Gomes, do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por agradecer naturalmente ao deputado Jorge Botelho por um relatório feito e por uma seleção dos temas, que me parece bem feito e, portanto, de facto, é um ótimo guião para nós e, portanto, esse agradecimento e, nesse sentido, o PSD votará a favor. Relativamente à seleção das iniciativas, alertava só para uma questão que acho que não é crítica para o relatório, que é o ponto número 3 da economia circular. Vai ter seguramente uma grande sobreposição com a Comissão de Ambiente. Embora, quanto a mim, não me resta em dúvidas que o tema selecionado, o direito à reparação, é objetivamente um tema desta Comissão. Mas julgo que, estando atentos, no futuro temos que ter atenção a este facto de haver aqui uma grande sobreposição com a questão da Comissão, com a Comissão do Ambiente, nomeadamente na economia circular. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra. Então, iremos votar então o relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? PCP abstém-se. Restantes bancadas votam a favor. Portanto, foi aprovado com os votos do Partido Socialista, Iniciativa Liberal, Chega e PSD e abstenção do PCP. O Bloco de Esquerda não está cá neste momento, nem o LIVRE. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelo relatório e pelo trabalho desenvolvido. Ponto 5 da ordem de trabalhos. Nomeação do relator do parecer sobre a Conta Geral do Estado 2020. A nomeação cabe ao Partido Socialista. E há aqui uma referência que a votação terá que ocorrer no dia 15 de junho, na reunião ordinária de 15 de junho. Portanto, há aqui uma certa aceleração do processo. Sr. Deputado Hugo Costa, faz favor.
O representante do Partido Socialista indica a Sra. Deputada Fátima Correia Pinto.
A Sra. Deputada Fátima Correia Pinto será a relatora, então, deste parecer sobre a Conta Geral do Estado para 2020. Muito bem. Aqui o ponto 6. Eu deixo a vez o ponto 6 para o final, se não se importa. Está bem? Estou aqui com umas dúvidas, já vamos tratar dele. O ponto 7, onde trabalhos, apreciação e votação do regulamento da Comissão. Ontem mesmo houve reunião da Comissão da Mesa e Coordenadores. Este tema foi discutido. Havia um prazo limite para até segunda-feira passada, até anteontem, entre os partidos enviarem alterações ao regulamento, o regulamento foi enviado. Pareceu-me na reunião de ontem da Mesa de Coordenadores que havia um grande consenso, não havia nada a opor, digamos, ao regulamento. Penso que se o deputado Paulo Santos tem uma questão para colocar ou não. Também está tudo já resolvido, tá? Mas não havendo, não sei se haverá alguma questão a colocar. Não havendo, votaremos o regulamento, sendo certo que falta no regulamento, como deve falta no regulamento, é isso que eu ia dizer, ainda as galhas de tempos que falaremos já a seguir, que será depois incluída no regulamento a seguir, está bem? Iremos aprovar mais tarde as galhas de tempos para as audições, que será incluída no regulamento, não será hoje, vamos já dizer porquê, já de seguida, mas não será hoje aqui votado. Votaremos então o regulamento tal como foi apresentado. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Srs. Deputados. O tema das galhas de tempos, ontem foi discutido na reunião de mesa e coordenadores e foi solicitado que seja discutido novamente para a semana, portanto haverá uma nova reunião da mesa e coordenadores, onde será também este tema tratado e será votado em princípio para a semana, na próxima reunião aprovaremos em princípio, se houver consenso, se não houver, pode ser mais tarde, havendo consenso será votado para a semana a galha de tempos. Mas nem todos os partidos estiveram presentes na mesa de coordenadores. Se houver alguma dúvida, coloquem a questão para nós tratarmos o tema da melhor forma possível. Está aqui a colocarmos o Dr. Luís Marques uma questão, tem razão. Para a semana, em princípio, teremos audições, já falaremos a seguir, mas pode falar já até. Teremos audições do IMT e da ANAC, no âmbito das audições normais, no, digamos, nesta comissão. Uma requerimento e outra entidade reguladora, a ANAC. E, portanto, não temos grande tempo definido ainda, não é? E, se concordarem, não sei se proponho já, avanço já, aplicaríamos a grande tempo que foi ontem utilizado nas audições. Porque não foi. Depois cada grupo parlamentar pode utilizar ou não. Enquanto não houver, digamos, uma definição de grande tempos, aplicaríamos a mesma que foi aplicada ontem, a TAP. Deputado Hugo Costa, faz favor.
Nada a opor, naturalmente, a essa grelha de tempos que foi aplicada ontem, que foi no contexto até de haver um conjunto de audições e que obrigava a questão de 5 minutos. Tanto quanto me recordo, quer o PS, quer o PSD, ontem referiram na reunião que neste tipo de audições, nomeadamente de outras entidades, quer como também do Governo, devia existir alguma proporcionalidade nos tempos. E o Partido Socialista não concorda com uma grelha de tempos, quer para a audição da ANAC, quer para a audição da IMT, em que todos os partidos tenham o mesmo tempo.
Sr. Deputado, obrigado. Só uma questão. A minha sugestão era no sentido de que, enquanto não fosse, eu não estou sequer a colocar essa questão, enquanto não for decidida uma alteração, nem estou sequer a dizer que a seguir deverá ser assim. Para não estarmos agora a introduzir nova grelha de tempos para uma nova audição, simplificaria, digo eu, mas estamos aqui todos aqui para falarmos sobre isso, simplificaria, aprovamos já aqui uma grelha de tempos que funcionasse para essas audições. E a seguir, e para a semana, ficará decidida uma nova grelha. Eu estava a evitar esta discussão da grelha de tempos, afinal não consegui. Deputada Paula Santos, faz favor.
Eu vou ser muito breve, Sr. Presidente, só para dizer que estamos de acordo com a sugestão que faz. Enquanto não houver grelha de tempos aprovada, creio que a grelha que foi aplicada ontem, pelo menos creio que correu bem, e na nossa opinião pode ser muito bem utilizada para as audições enquanto não for definida as grelhas de tempos.
Deputado Costa, se tem alguma proposta para fazer? Diferente da que está. Se o Partido Socialista discorda desta proposta, faz favor de apresentar uma proposta.
7 minutos ao Partido Socialista e ao PSD, 6 minutos ao Chega e à Iniciativa Livre. É a grelha que o Sr. Presidente até apresentou como outra opção. E 5 minutos para os restantes e 3 para o Livre. Foi a grelha, a opção intermédia.
Esta audição é diferente, vamos lá ver. 7 minutos, estamos a falar aqui.
Estamos a falar daquela grelha intermédia que o Sr. Presidente ontem tinha. Ou 6 minutos. É a grelha intermédia.
Esta é membros do Governo.
Sim. Pode-se acertar, mas está.
Esta grelha que está a apresentar, isto não foi tratado aqui na Comissão, foi na mesa de coordenadores. Esta grelha que está a propor é uma grelha que na altura foi sugerida para membros do Governo.
Não, está uma proposta aqui e tem uma proposta para membros do Governo.
Ok. Sim, sim. Tem que ser esta aqui. Muito bem. Portanto, o que sugere é que seja uma ronda inicial 7, 6, 5. Aumentará o tempo de audição. Aumentará o tempo de audição. E depois uma grelha de 3 minutos a seguir. A proposta do Partido Socialista, segundo percebi, para ficarmos claros, é o seguinte. Propõe que seja uma grelha, uma ronda inicial, 7 minutos ao PSD e ao PS, 6 ao Chega e ao Partido Liberal, 5 ao PCP, ao Bloco de Esquerda, 2 ao Livre.
3 ao Livre, onde tínhamos chegado a essa.
3 ao Livre. E 3 minutos numa segunda ronda e ainda uma terceira ronda de 2 minutos. É isto que está a propor para a audição. Está em discussão. Portanto, esta grelha é diferente, mas pode ser aplicada. Faz favor, está em discussão. Faz favor, Sr. Deputado António Topa Gomes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós já ontem tínhamos manifestado também a nossa posição no sentido de não haver proporcionalidade, que acho que não é o que está aqui em cima da mesa, é haver uma distinção entre os grupos e apenas isso. E, portanto, nessa perspectiva, um cenário de 7 minutos para o PS, que tem 120 deputados, e 5 minutos para os grupos com 5 deputados, acho que é apenas uma distinção, não é mais do que isso. E, sendo assim, tendemos a concordar com uma proposta onde haja alguma diferenciação, num limite, neste momento, colocamos também em cima da mesa ao Sr. Presidente a proposta de se usar a grelha para audição aos membros do Governo que têm essa distinção.
Esta grelha, portanto, que está a ser proposta, se me permite, obrigado, Sr. Deputado, a única alteração que há em relação à grelha anterior é introduz aqui 2 minutos e mais 1 minuto. 2 minutos para o PSD e 2 para o Partido Socialista e 1 minuto para o Chega e o Partido Liberal. É a única alteração em relação à grelha anterior. Portanto, não sei se o Deputado Paulo Sérgio faz favor.
Sr. Presidente, eu creio que estamos a fazer a discussão que tínhamos decidido que ontem se iria adiar por mais uma semana.
Estou de acordo consigo.
E, portanto, quando há pouco eu expressei a opinião de que estava de acordo com a proposta do Sr. Presidente, foi tendo em conta isto. Ontem decidimos que não estaríamos ainda em condições e que daríamos mais uma semana para refletirmos e apreciarmos as propostas das grelhas que temos. E acordámos, porque enquanto, ou pelo menos foi esse entendimento com que fiquei, que enquanto não haveria uma tomada de posição por parte da Comissão, se aplicaria aquilo que se aplicou e que ninguém suscitou qualquer tipo de problema relativamente a isso. Eu só queria sinalizar isto, que estamos a antecipar aquilo que tínhamos decidido que só para a semana é que iria ser discutido. Eu creio que a posição que o Sr. Presidente colocou e a proposta foi de facto bastante sensata, tendo em conta inclusivamente com a decisão que tomámos ontem. Parece-nos adequado até à tomada de decisão por parte da Comissão, de facto, que apliquemos aquilo que se aplicou ontem.
Quem foi? Obrigado, Sr. Deputado Paulo Santos. Só uma questão, para não ficar muito claro, tem toda a razão, deixe-me só terminar, Sr. Deputado Costa, tem toda a razão, ontem o que foi decidido é que, isso mesmo, que seria discutido para a semana as grelhas, não foi decidido mais nada, portanto não estava sequer prevista nenhuma audição, mas não foi também decidido que houvesse nova grelha. É verdade que estamos a antecipar uma discussão que não estava prevista, portanto, o que diz corresponde à verdade. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente. Naturalmente foi decidido que a grelha Temes não seria debatida nesta semana porque não estava previsto nenhuma audição. E até colocámos que se caso viesse a fazer uma nova audição, discutiríamos a grelha Temes específica para essa audição. Porque foi isso que foi deliberado. Porque no limite teríamos que aplicar até a grelha Temes do regimento passado, que então era 8 minutos a cada grupo parlamentar. No limite teríamos que aplicar isso. Ou seja, porque para haver uma audição, não tendo existido nenhuma deliberação sobre qualquer grelha Temes para esta audição,
sim,
o Partido Socialista disse sempre que naturalmente aceitava o debate passar para a reunião seguinte. Contudo, se existisse uma nova grelha, se existisse uma nova audição que não estava prevista ontem, naturalmente tínhamos que debater a nova grelha de temas, porque não houve nenhuma deliberação.
Não vamos, se me permitem, não vamos reintroduzir a discussão. Eu gostaria que não fosse assim. Eu não consigo evitar que esta discussão aconteça, portanto, ela tem que acontecer, tem uma decisão sobre esta matéria. E, portanto, vamos votar como entenderem que deve ser votado. Não me compete a mim tomar a decisão sobre a grelha de tempo, compete ao plenário da Comissão. A intenção, para que fique muito claro, era mesmo que fosse discutido depois a grelha de tempos e ficasse definitiva. É entendimento diferente hoje, que deve-se introduzir uma nova grelha de tempos, assim será. Passaremos à votação apenas uma grelha de tempos, julgo eu. Não vale a pena, penso que haverá aqui uma vontade do Partido Socialista do PSD que haja grelha de tempos proposta pelo deputado Hugo Costa, que altera a minha proposta inicial, e votaremos essa grelha de tempos. Não valerá a pena submeter a votação mais nenhuma. Concordam? Portanto, então votaremos, terá que ser votada, penso que não há consenso aqui, e portanto a proposta apresentada pelo Partido Socialista, deputado Hugo Costa, para a audição, que recordo que será uma grelha inicial de 10 minutos para a intervenção da entidade convidada, ou o que for, neste caso será o IMT e a ANAC, uma primeira ronda do PST e do PS, 7 minutos, 6 minutos para o Chega, Iniciativa Liberal, PCP, Bloco de Esquerda, 5 minutos, LIVRE, 3 minutos ou 2? 3 minutos. Não era a proposta inicial, o que está. Uma segunda ronda de 3 minutos para todos os grupos. Segunda ronda para todos os grupos, exceto o LIVRE, é assim. E ainda haverá uma ronda última de 2 minutos para cada senhor deputado. Portanto, a grelha é um bocadinho maior do que a proposta inicial. É isto que está aqui em votação. Portanto, submeterei à votação esta grelha. E, portanto, quem vota contra esta grelha, PCP, quem se abstém, Iniciativa Liberal, e, portanto, foi aprovada com os votos contra do PCP e a abstenção da Iniciativa Liberal. Portanto, esta grelha será aplicada na próxima semana nas audições. E espero bem que na próxima semana, na reunião, haja uma revisão total das grelhas, assim é que deverá acontecer. Espero que assim seja, que torne-se mais fácil para evitar este tipo de discussão, que era o que eu queria evitar, mas aconteceu e é assim que funciona. É assim que funciona. Muito bem. Ponto, está definido, está resolvido. Há aqui um outro ponto, que é o seguinte. Como sabem, já falei na última reunião, há um pedido de visita de trabalho ao Porto de Leixões, pelo Presidente do Porto de Leixões. Isto foi ontem discutido na reunião da Mesa de Coordenadores e ficou, se concordarem, ficou também, está aqui na agenda, estava na agenda anteriormente, portanto estou aqui a falar sobre este tema, ficou acordado também na próxima reunião da Mesa de Coordenadores, voltaremos a falar sobre este tema novamente, para ver se encontramos aqui uma solução para fazermos uma visita ao Porto de Leixões, que pode ser ao Porto de Leixões, pode ser mais outra entidade, vamos ver como é que isto fica desenvolvido, mas ficou combinado que cada grupo parlamentar na próxima semana apresentará, ou nos próximos dias, as suas sugestões para esta visita. Era bom que até ao final desta, até julho, digamos assim, fizéssemos esta visita. Foi isso que foi entendido ontem, está bem? Mas hoje não valerá a pena, voltamos ao tema. Apreciação, ponto 11, apreciação e votação do requerimento do representante do PSD para a audição do Presidente do Conselho de Administração da ANA. A palavra ao PSD. Estou a chover, Sr. Costa.
O Partido Socialista não se vai opor que estes pontos sejam colocados na agenda, contudo, tinha que haver um ponto prévio. Se perguntavam se há consenso, porque estes pontos entraram depois da entrada da ordem de trabalho.
Em toda a razão, e a culpa é minha, porque me esqueci de fazer essa referência, mas foi mesmo lapso meu. Estava aqui a referência e eu não fiz. Portanto, não sei se alguém se opõe a que seja hoje aqui discutido. Se opuser, será para a semana, será discutido hoje. Ninguém se opõe, mas tem razão, deputado Costa, agradeço muito a chamada de atenção. Tem toda a razão. Este requerimento e o seguinte, não é? Também. Portanto, Sr. Deputado António, será discutido então os requerimentos. Sr. Deputado António Topa Gomes, do PSD, para apresentar o requerimento, este requerimento, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado, digamos, aos restantes grupos parlamentares pela concordância, pela inclusão do ponto da agenda. Digamos, este requerimento surge na sequência das notícias, nomeadamente da classificação por parte da AERELP, uma instituição europeia, classificando o aeroporto da Portel ou o aeroporto Humberto Delgado como o pior aeroporto do mundo. Digamos, percebe-se que esta classificação, isto tem impacto quer na TAP, quer na navegação aérea, quer no turismo, quer na ANA e, portanto, parece-nos muito importante ouvir o responsável da ANA e, como apresentarei a seguir, o próprio Ministro das Infraestruturas, dadas as consequências que isto tem em todas estas atividades que acabei de referir. E, portanto, o nosso ponto era esse, precisamente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se algum... Sr. Deputado Costa, do Partido Socialista, faz favor.
O Grupo Parlamentar do Partido Socialista votará a favor destes dois requerimentos e coloca até urgência, na nossa opinião, em relação a outros requerimentos já aprovados na Comissão, porque é um tema de grande impacto público. Naturalmente, a classificação deste aeroporto como negativo tem consequências na nossa economia e achamos que, que este assunto deve ser esclarecido com a maior urgência possível a bem da nossa economia. Não dizendo que outros requerimentos que não são importantes, naturalmente que o são, mas este, atendendo à relevância do tema e também à importância para a nossa economia da classificação do aeroporto como o pior da Europa, julgamos que é relevante a sua esclarecimento cabal com urgência.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de intervenção do nenhum parlamentar. Sr. Deputado António Topagão, faz favor.
Eu acrescentaria só uma questão ao que disse o deputado Costa e pegava nas palavras ontem da Presidente da CEO da TAP, que dizia que relativamente a estes assuntos, muitas vezes, eu vou usar um anglicanismo, era the facts and their perception. E, portanto, é muito importante esclarecer se isto são factos ou é apenas a sua percepção. Concordamos também com a urgência. Obrigado.
Então votaremos, se não houver mais nenhuma intervenção, votaremos este requerimento. Quem vota contra? Não, ninguém pediu a palavra. Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Se tivesse pedido a palavra, eu estava a olhar. Obrigado. Mas este requerimento foi aprovado por unanimidade e há um pedido de urgência neste requerimento. Falaremos já sobre isso em relação aos dois requerimentos. Vamos então colocar, este foi aprovado de unanimidade, portanto agora o ponto seguinte, apreciação e votação do requerimento do PSD para audição do Ministro das Infraestruturas e Habitação a respeito do aeroporto de Lisboa. Faz favor, Sr. Deputado António Topa Gomes, sobre este tema.
Muito obrigado, Sr. Presidente, dispenso-me de voltar a referir as razões para apresentar o requerimento, é natural, são naturalmente as mesmas.
Intervenções sobre este tema? Também não há. Então votaremos de imediato. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Sra. Deputada Paula Santos pediu a palavra para este efeito, também julgo eu.
Foi por causa da questão que foi suscitada relativamente à priorização dos requerimentos. Entendemos que não se pode prejudicar também audições que já tenham sido... Aliás, hoje também foram aprovadas outras audições e eu creio que esse equilíbrio é importante ter presente na organização dos trabalhos da Comissão.
Muito bem, Sr. Deputado, agradeço a sua intervenção porque também define que não há aqui um consenso total em relação a essa priorização. Mas, de qualquer maneira, tentaremos fazer, penso eu, tão rápido quanto possível, logo a seguir às audições que foram hoje também aprovadas inicialmente. Que são muitas audições, não é? São várias audições, vamos ver. Muito bem, é um tema que temos que ver no âmbito da Comissão, ver qual é o timing que podemos definir e depois também em reunião de mesa e coordenadores podemos definir essas audições. Está bem? Sr. Deputado Paulo Santos, faz favor.
Como está prevista a realização de mesa e coordenadores para a próxima semana, eu sugeria até que se fosse possível fazer uma calendarização já com uma perspectiva a mais médio prazo das audições, até para a sua realização ainda nesta, estou a dizer até a julho. Creio que também ajudava na planificação dos trabalhos e para podermos ter uma perspectiva daquilo que temos em mãos em termos de trabalho da Comissão e também do tempo para a sua concretização.
Agradeço, porque era mesmo essa a intenção. Não é possível, nós estamos já em junho, não é? Portanto, temos aqui muito pouco tempo em termos de audições. O conjunto de audições foram já aprovadas aqui hoje e as que temos para fazer já não temos tempo suficiente. Vamos ver como é que conseguimos fazer tudo isto no período que temos, mas temos que conseguir. Mas essa é a intenção. Portanto, na próxima reunião de mesa e coordenadores tem já uma definição das aprovadas e das que temos que fazer até final de julho. Baixou o ponto seguinte, baixou para a nova apreciação da nacionalidade a proposta de lei número 615 do Governo, aprova a lei de comunicações eletrónicas e transpõe a diretiva 2018-1972 que estabelece o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas. Esta PPL baixou também o ponto 11.5, baixou para a nova apreciação na generalidade do projeto de lei do PAN, 89.15, reforça os direitos dos utilizadores finais dos serviços de mensagens eletrónicas. Haveria aqui sobre esta matéria uma vontade de apresentar um grupo de trabalho para tratar este tema. É assim? Esta e a outra anterior. Baixou. As duas. Está a falar das duas. Dois grupos de trabalho, não é? Portanto. E, portanto, também, já agora também informo isso, baixou para a nova abstenção da generalidade a proposta de lei número 8.15 do Governo, transpõe a Diretiva 2019-1, que visa atribuir às autoridades de concorrência dos Estados-membros competência para aplicarem a lei de forma mais eficaz e garantir o bom funcionamento do mercado interno. Portanto, esta PPL da Autoridade da Concorrência e as outras duas diferentes, para estas duas, ou três, digamos assim, havia aqui uma proposta de dois grupos de trabalho, é isso, não é? Sr. Deputado António Topa Gomes, tem a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, obrigado. Portanto, relativamente ao ponto 11.3 e 11.4, propunhamos a constituição de um grupo de trabalho para cada uma das PPL. Portanto, relativamente à lei das comunicações eletrónicas e relativamente às autoridades de concorrência. E, naturalmente, dois grupos de trabalho distintos, com constituições distintas.
No caso das comunicações eletrónicas, também incluirá, digamos, a proposta do PAN, não é? PPL, o projeto de lei do PAN, 89. Deputado Costa, faz favor.
Sr. Presidente, conforme ontem referimos na reunião de mesa e coordenadores, nós damos o ok a esta constituição destes dois grupos de trabalho. Até já houve um acordo entre o PS e o PSD que as comunicações eletrónicas ficava coordenado pelo Partido Socialista e da Autoridade da Concorrência pelo PSD, mas damos uma nota aqui que nós pretendemos que estes diplomas sejam votados até ao final de julho. Ou seja...
Final de junho?
Julho. Ambos os diplomas vão ter que ser votados até ao final de julho. Por isso, todas as audições que têm que ser feitas, têm que ser feitas com urgência.
O tema, portanto, foi apresentada aqui a proposta de dois grupos de trabalho. Eu gostava de colocar à consideração dos restantes partidos parlamentares se há uma questão para colocar este tema. Está em debate, está em discussão, faz favor. Só para vocês, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Não nos iremos opor à constituição destes dois grupos de trabalho. Ontem, na reunião de mesa e coordenadores, tivemos a oportunidade de suscitar para a necessidade de fazer um trabalho profícuo, naturalmente, aproveitando aquilo que já foi feito na anterior legislatura por esta comissão, um trabalho muito válido e que deve ser recuperado. Agora, é importante é que, de facto, se faça uma calendarização que permita um trabalho com a necessidade de aprofundamento que as matérias em causa exigem.
Muito obrigado, deputada. Se há mais alguma intervenção sobre este tema, mas não havendo mais nenhuma questão, nós então votaremos esta proposta de criação dos grupos de trabalho. Portanto, votaremos em conjunto essa criação, se não houver nenhuma oposição. E, portanto, não havendo oposição, quem vota contra a criação destes grupos de trabalho para estas duas leis já referenciadas, estas duas matérias legislativas já referenciadas, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Portanto, estão aprovados dois grupos de trabalho. Portanto, pelo que eu percebi, um grupo de trabalho será coordenado pelo PSD ou pelo PS, é o que está de acordo com o método que está definido, o método de ontem. O Partido Socialista ficará com as eletrónicas a coordenar e o PSD o grupo de trabalho da Autoridade da Concorrência. O grupo de trabalho terá, a composição serão dois deputados do PSD e dois do PS em cada um dos grupos de trabalho e será um deputado de cada um dos restantes partidos. E do LIVRE também, inclusivamente, se for o caso, se houver essa vontade. É assim? E haverá um suplente. Eu sugeria então, se ficaria então, como me referi agora mesmo, PSD, dois deputados em cada grupo de trabalho, PS, dois deputados em cada grupo de trabalho, cada os restantes partidos, um deputado, e poderá cada um dos partidos apresentar um suplente. Pode ser assim? Estão de acordo? Portanto, se estiverem de acordo...
Sr. Presidente, deputado, nós, se me permitir, relativamente às comunicações eletrónicas, atendendo a que era um grupo de trás, o PSD tinha quatro pessoas a trabalhar no assunto e, portanto, colocávamos à consideração a possibilidade de ter dois suplentes nas comunicações.
Não,
na altura da concorrência um suplente nas comunicações eletrónicas.
É. Nós estamos em condições de indicar as pessoas, não sei se o Sr. Presidente quer que as indiquemos já, se quer que as indiquemos até ao final do dia. Portanto, se as pudermos indicar já, então, para as comunicações eletrónicas, efetivos Pão Rios e Jorge Pão Oliveira, como suplentes Márcia Passos e Pão Muniz. Para a Autoridade de Concorrência, coordenadora do Grupo de Trabalho seria a deputada Márcia Passos, o Jorge Paulo Oliveira seria o deputado, o segundo deputado, e a Patrícia Dantas, o suplente.
Muito bem. Só uma questão, antes de continuarem, eu fiquei a ouvir e o PSD indica dois suplentes, evidentemente que, sendo assim, qualquer partido poderá fazê-lo. Senão ficaria aqui um bocadinho estranho esta, em qualquer dos grupos, não ficaria um bocadinho estranho, não é? Parece-me se concordarem comigo. Não quer dizer que o façam. Se não virem na cidade, não vale a pena excesso de pessoas. Mas, havendo aqui esta prioridade, será dada a todos os partidos, evidentemente, não é? Se concordarem com isso. Deputado Costa, faz favor.
Sr. Presidente, para além das comunicações eletrónicas, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista indica-me a mim próprio para coordenador do Grupo de Trabalho, que já era o coordenador do Grupo de Trabalho remanescente da última legislatura, e indica também o deputado Pedro Anastácio. Indicará o suplente à posteriori. Ou os suplentes à posteriori. Para o Grupo de Trabalho da Autoridade da Concorrência, indica o Sr. Deputado Carlos Pereira e o Sr. Deputado Jorge Botelho, e indicará depois os suplentes à posteriori.
Muito obrigado. Sr. Deputado Rui Afonso, do Partido Chega, faz favor.
Por parte do Grupo Parlamentar do Chega, nós vamos indicar como titular para ambos os grupos de trabalho o deputado Filipe Melo e eu próprio ficarei como suplente também em ambos
Muito
os
bem.
Grupos de trabalho.
Muito bem, está perfeito aí. São os deputados que cá estão na comissão, está muito bem. Não sei se mais algum partido quer mais tarde. Se puder, Paulo Sérgio, faz favor.
Senhor Presidente, para ambos os grupos de trabalho participarei eu. Sim.
Está referenciado também, portanto estão quase resolvidos. Agora, aqui uma questão que é muito... A deputada Paula Santos colocou uma questão que me parece que faz muito... Aliás, ontem foi discutido na mesa de coordenadores, que é o tema da qualidade da produção legislativa. Portanto, há aqui uma preocupação, tem que existir. Estes temas são muito importantes, são muito relevantes, e há um tempo muito curto para a sua decisão. E, portanto, chamo a atenção para isto, porque em comissão, pelo que eu vejo na agenda, estamos aqui a olhar para o calendário, até ao dia 13 de julho terá que ser votado em comissão, porque para depois ir a plenário, os plenários acabam na semana seguinte, não é? Salvo erro. A semana de 22 será o último plenário. Portanto, vejam só que estamos com um mês para tratar este tema, que é um tempo muito curto. E chamo a atenção para isto porque é muito relevante que assim seja. Portanto, pedia um trabalho já imediato. Sim. Também. Portanto, vamos já ver, na parte final da reunião, vemos já como é que para a semana ficará já agendadas as nossas reuniões. Quer a ordinária, quer a mesa de coordenadores, quer talvez os grupos de trabalho, poderá ficar já aqui mais ou menos definido, nesta era bom para não perdermos tempo, é só uma questão de tempo, não é? Está bem? Pronto, avançamos na nossa agenda, portanto, estamos no ponto 11.6. Só uma questão, já agora, para dar nota, que há uma entidade, que é a Apritel, já pediu até uma audiência com... o Grupo de Trabalho das Comissões Eletrónicas. Portanto, convém ver também esta questão. Fica já esta nota. O ponto 11.6. Baixou à Comissão, na generalidade, o Projeto de Lei 112, do Chega, regula o procedimento de dissolução do Conselho de Administração das Entidades Reguladoras e de destituição individual dos seus membros com fundamento em motivo justificado. Relator, cabe ao Partido Socialista. Sr. Deputado Hugo Costa, relator para este Projeto de Lei, cabe ao Partido Socialista. Do Chega, 112.
Qual que é a questão da nota técnica, a dispensa da nota
técnica? Indicaremos à posteriori.
Hoje?
Hoje ainda tem que ser indicado.
Não, pergunto.
Hoje, entre hoje e amanhã indicaremos.
Entre hoje e amanhã tem que haver um timing, não é? A posteriori até daqui a dois
anos. Até amanhã indicaremos o relator deste projeto.
Até amanhã indicarão. E para este efeito, dada a urgência, está agendado para o dia 24/6, em plenário, portanto, dispensávamos aqui a nota técnica se concordassem. Estão de acordo? Ninguém se opõe. Muito bem. 11.7. Baixou à Comissão a generalidade do Projeto de Lei 107 do Bloco de Esquerda, garante o direito à habitação, protegendo o uso das frações para fins habitacionais. Relator cabe ao PS.
Sra. Deputada Maria Begonha.
Maria Begonha, também aqui é solicitado...
Foi ou não arrastado pelo Bloco?
Não sei se foi arrastado pelo Bloco, não sabemos isso, para o dia 17. Mas também não sabemos se foi arrastado pelo Bloco para discussão no dia 17. Não temos informação.
Até agora não está.
Não está.
Os restantes foram todos arrastados.
E qual é a questão que surge aqui se for arrastado? É a questão do tempo.
Tem que ser, se calhar, junto ao parecer com os outros.
Pode haver... Se pensar aqui... Há aqui uma questão, temos que ver se foi arrastado ou não, não é? Mas depois, por favor, o Dr. Luís Marques virá isso também. Ok. Ponto 11.8. Baixou à Comissão, na generalidade, o projeto de lei 103, do IL, assegura a independência das entidades reguladoras, quarta alteração à lei quadro das entidades reguladoras, aprovada em anexo à lei CD7/2013, de 28 de agosto. Relator, cabe ao PS. Pois, aqui pode ser um parecer conjunto, a sugestão está bem. Quer do Chega, quer do Iniciativa Liberal. Está bem, pode ser o mesmo relator. Está bem? Ok. 11.9. Baixou à Comissão em conexão o projeto de lei 109.15 do PCP. Revoga o regime de atribuição de vistos Gold, autorização de residência para atividade de investimento, nona alteração à lei de 23 de 2007, de 4 de julho, que define as condições de entrada, permanência, saída e afastamento do território nacional. Comissão competente, assuntos constitucionais, direitos, liberdades e garantias. É para informação. Pronto, eram estes pontos. Agora havia aqui mais uma questão inicial que eu levantei, que é o ponto 6, que eu pedi para falar no final. Há aqui uma dúvida, este ponto, ponto 6, que abaixou à Comissão a petição número 327-14-3, isso já é anterior. Solicitam campanhas de sensibilização na comunicação social e autodós para a coabitação entre veículos motorizados e ciclistas utilizadores de bicicletas. Há aqui dúvidas se esta matéria é matéria da primeira comissão ou nossa. Não sei se viram este tema, que tem a ver com direitos, Carta Nacional de Direitos de Ciclista, enfim, há aqui vários temas que parece-me muito mais que têm a ver com a primeira comissão. Nós vamos ver no âmbito da comissão se é um tema ou não da primeira comissão e depois voltaremos à carga se for caso disso, está bem? Para terminar, o tema da subcomissão e o tema das reuniões para a semana são dois temas. Como sabem, foram já indicados os deputados que farão parte da subcomissão. O seu presidente será o seu deputado Nuno Fazenda, como sabem também, o seu vice-presidente, o seu deputado António Topa Gomes. Entendi também que seria melhor, e penso que estamos todos de acordo em relação a isso, obtive o acordo, não vi nenhum desacordo em relação à matéria, que amanhã faremos a tomada de posse da subcomissão, uma coisa muito simples, em que todos os deputados estarão nessa reunião, uma reunião muito rápida. A ideia é darmos aqui, todos nós, penso eu, uma grande dimensão, importância, pela importância que tem do tema da subcomissão, e portanto amanhã falaremos sobre, um bocadinho, rapidamente, sobre o tema da subcomissão. Amanhã às 14h30, essa tomada de posse. Há aqui matérias que vale a pena, já falamos também, o deputado Nuno Fazenda, terá que haver aqui uma perfeita sintonia entre a Comissão e o Presidente da Comissão, tem que ser, senão não funciona, não vale a pena. Não pode haver agendamentos em conjunto. Já falamos da possibilidade de haver as reuniões da subcomissão à terça-feira às 11h, para que não possa nunca ocorrer à tarde nem na quarta-feira, não é? Evidentemente não pode ser assim, isso tem que funcionar. Agora, a importância que ela tem, não preciso de falar nisso, amanhã falaremos disso na reunião amanhã da tomada de posse. Sobre este tema, penso que não tenho nenhuma questão para colocar. As reuniões para a semana, faremos a reunião de mesa e coordenadores, a reunião da nossa reunião ordinária será às 9h30, a reunião de mesa e coordenadores poderá ser antes, mas antes é um bocado curto. Ou então faremos na terça-feira, se virem, terça-feira temos audições. O que eu sugeria era fazermos a mesa de coordenadores no final das audições, tal como aconteceu ontem, se não virem nenhum obstáculo nisso. Penso que funcionou bem, faz-se imediatamente a seguir às audições, portanto o tempo será o tempo que nós quisermos na reunião mesa de coordenadores. É uma reunião que tem importância, todas elas têm, mas tem importância máxima. Há o tema aqui também das grelhas de tempo, que é preciso definirmos, até porque teremos mais audições já a seguir, e se ficar já definido evitaremos mais discussões sobre o tema das grelhas. Estão de acordo? Não há ninguém se opõe, portanto, na próxima semana fazemos a reunião mesa e coordenadores logo após as audições de terça-feira, reunião ordinária quarta-feira às 9h30, como habitualmente, e o grupo de trabalho podem reunir logo de seguida. É uma sugestão. Um primeiro, um dos grupos de trabalho, outro a seguir. Está bem? falaremos sobre isso, mas acho que era bom que, para avançarmos já. O tempo é muito curto, portanto estou já a alertar para isto, dada a importância que esse tema tem. Não sei se algum senhor ou senhor deputado quer colocar alguma questão, algum parlamentar? Não? Muito bem, aqui mais um tema, desculpem para terminar mesmo, esta informação tinha visto ontem, mas confesso que não vi isto com detalhe. Reunião rotativa, isto vem do chefe de gabinete da Sua Excelência Presidente da Assembleia da República, reunião rotativa da Rede Parlamentar Global da OCDE, em Riga, 30 de junho e 1 de julho de 2022. Senhores deputados, é o último ponto, pedia só um bocadinho mais atenção. Reunião rotativa da Rede Parlamentar Global da OCDE, Riga, 30 de junho e 1 de julho de 2022. Encarrega a Ministra da Junta dos Parlamentares, envia a cópia do ofício 2577 e que refere isso mesmo. Haverá uma reunião e cabe, pela informação que eu tenho aqui, teremos dois deputados a representar a Comissão e cabe, de acordo com o método que é utilizado, método rotativo, digamos assim, de rotação, cabe um ao PSD e outro ao Chega. É assim, Sr. Dr. Luís Marques? É assim.
Peço desculpa, podia repetir?
Pois, não estava a ouvir. Por isso é que eu pedi a atenção. Reunião rotativa da Rede Parlamentar Global da OCDE em Riga, 30 de junho e 1 de julho de 2022. Portanto, é já a seguir. É tudo já a seguir. E, portanto, eu gostava... Depois podemos enviar isto para os grupos parlamentares. Indicação, talvez, até amanhã. Até amanhã, cabe um ao PSD, outro ao Chega. Nós enviaremos, a Comissão enviará, por favor, isto novamente para os seus coordenadores, todos os coordenadores, para terem informação, mas depois indicarão então os deputados.
Eu não sei se o deputado Filipe Melo chegará hoje ou amanhã da Suécia, portanto, convinha enviar também para mim, embora ele seja o coordenador, porque eu não, ele pode não...
Sim, enviar também para o deputado Rui Afonso. Muito bem,
está bem.
Fica combinado. É. Pensei que ele chegar no dia 29 de junho, escusava de vir já, e ia pela Suécia para Riga. Não é esse o caso. É importante que fique aqui claro que esta rotação é uma rotação simples, não tem a ver com o método de ontem, portanto haverá aqui... Sempre se aplicou, estava aqui, eu não sabia, o Dr. Luís Marques estava a dizer mesmo, nas reuniões da OCDE sempre se aplicou essa rotação simples e portanto faremos esse método, está bem? A próxima reunião será uma rotação para os grupos parlamentares. Se concordarem, será esse o método seguido, como sempre foi aqui na Comissão, está bem? Esta referência é importante para que não haja aqui nenhuma dúvida sobre isto. Os serviços farão essa informação e darão essa informação. Da minha parte, não tenho mais nenhuma questão para colocar, não sei se... Não? Mais nenhuma questão? Agradeço muito a vossa participação. Um belíssimo trabalho para os próximos dias. Para a semana temos muito trabalho. E obrigado e bom dia a todos.